Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na vossa companhia neste dia 6 de setembro, uma hora inteiramente dedicada ao ensino português no estrangeiro. Continua a hemorragia, menos 6 docentes aqui em França, mas noutros sítios haverá menos professores igualmente. E esse propósito nos voltar em 2011, numa altura onde tinham sido suprimidos 20 postos de professores em França e as aulas para esses professores acabaram no final do primeiro trimestre. Recambiados para Portugal, alguns foram para o desemprego. Temos a ocasião de ouvir dois apontamentos de reportagem que realizámos no dia 7 de dezembro de 2011 e dia 17 de manifestações em frente à Embaixada de Portugal. Depois, dois livros da Sombra dos Heróis, a história desconhecida dos resistentes portugueses que lutaram contra o nazismo, um livro de José Manuel Barata Feio, e depois Le Rebelado du Cap Vert, L'Histoire d'une Révolte, escrito pela jornalista Françoise Acher. Depois já vamos até a Alemanha. Teresa Duarte Soares, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, a Secretária-Geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas, SPCL, e precisamente um comunicado da Federação Nacional de Educação, dá-nos conta que o despacho, vou passar ao lado do número, que estabelece a rede de cursos de ensino português no estrangeiro para o ano letivo 2026-2027, pois bem, há uma redução do número de total de horários. Ora, Teresa do Soares, me permita, em 2011 o EPE contava com mais de 600 docentes. Atualmente são apenas 306. Tem razão de dizer que é uma hemorragia?
Ai, absolutamente, absolutamente. Mas esta hemorragia tem sido contínua. Pronto, às vezes é mais forte, não é? Em 2011 foi realmente aquela triste história que muita gente não sabe a origem, não sabe porque aquilo aconteceu. Eu sei o que é que aconteceu, porque nessa altura a presidente do Camões, a Ana Paula Laborinho, convocou o meu sindicato e também a FNE para uma reunião para nos dizer que iam dispensar 50 professores do EPE ao todo. Porque tinham descoberto um buraco no orçamento. Então, um buraco no orçamento descobre-se agora em outubro, isto era outubro de 2011.
Sim,
não é?
Sim, mas qualquer, este aí estamos no quadro da Troika, a contenção das despesas, redução das despesas de Estado.
Exato.
Muito obrigado, Sr. Pedro Passos Coelho, que era o Primeiro-Ministro.
Exatamente.
Obrigado ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, e obrigado ao Sr. Secretário de Estado, José Cesário. Bom, as coisas
exatamente,
são...
É que bastava dizer nessa altura que era para poupar. Poupar ou poupança eram palavras mágicas. Bastava usar esses termos e podia-se fazer tudo ou quase tudo. Pronto, o que é que aconteceu? Não era nada do que a senhora tinha dito. Era Ana Paula Brinho e José Cesário, os dois em par, que queriam verba para começar a pôr em pé o processo de certificação. E foram buscar essa verba aos professores. Nada era verdade, diziam que eram professores que tinham escola em Portugal, portanto não era despedimento, seriam professores do quadro que regressavam. E eu nessa altura perguntei, então, mas 50 professores do quadro, já lá estão 50, porque já estão substituídos, já começou o ano letivo. O Ministério da Educação quer pagar a 100 professores agora, em vez de pagar a 50. Ai sim, já temos tudo combinado, o Ministério está de acordo. O Ministério não estava de acordo, o Ministério só aceitou o regresso de 12 professores aos quadros das escolas. E o que é que aconteceu? Até professoras grávidas foram despedidas, o que é ilegal, mas como acabou de dizer, era a Troika, o Passos Coelho.
Pois, mas Teresa Duarte Soares, eu tenho aqui à minha frente, bom, eu copiei isto, uma entrevista que foi dada pela Teresa no dia 30 de novembro de 2011 à TVI. Ora, no Global, finalmente, são à volta de 149 professores que deixaram de lecionar a nível do EPE, por esse mundo fora.
Para o ano letivo.
Sim.
Sim, sim, é que cada vez são mais professores que ou saem por si próprios, porque as condições, por própria vontade, que as condições estão péssimas, ou porque ficam sem alunos, porque em 2011 tivemos essa sangria, por assim dizer, depois a seguir veio a propina, que nos fez perder ao todo mais de 1.800 alunos e também fez perder 3 ou 4 lugares de trabalho, não sei agora o número certo, e temos continuado dessa maneira, pronto, os vão desaparecendo e agora estamos a bater no fundo, porque todos os anos, em praticamente todos os países, faltam professores. Por exemplo, na França é o que se nota mais, porque não é, agora já não é só os professores que há a menos, não é? Que isso faz-se a contagem na rede horária, quando é publicada, e vê-se, pronto, neste país há menos, neste país há mais, neste país ficou igual. Mas agora, com esta rede, com esta situação, a rede horária já praticamente não diz nada. Porque uma coisa que nós não sabemos, porque claro, não consta na citada, é os horários que não estão ocupados. E em França são 29.
29
professores que faltam.
Eu tinha só 20, então.
Bem, é que é difícil saber quantos são, porque o Instituto Camões não fornece os números. Isto são números que nós temos, ou através dos professores que o coordenador disse numa reunião, ou dessa maneira, porque nós realmente não temos, não podemos ter números assim certos ao número. Pronto, mas que são mais que 20 professores, é trágico. Porque o que é que acontece? Como não vão ter professor agora no início do ano letivo, os alunos, claro, desistem. Se aparecer um professor daqui a 2 meses no curso A, no curso B em França, depara-se com uma sala vazia, porque os alunos foram-se embora, os alunos foram fazer outra coisa qualquer, arranjaram outra atividade. Isso não é em França, é em todo lado. Aqui na Alemanha, por exemplo, são três lugares que não estão ocupados, e é exatamente a mesma coisa. Se o professor não aparecer aí até princípio de novembro, o que vai acontecer é que o curso desaparece. O professor chega lá, talvez tenha lá 3 ou 4 alunos, mas mais nada. E depois os alunos não se voltam a inscrever no ano seguinte. Aliás, os pais, porque os pais pensam, ah, pois não apareceu nenhum professor, agora se calhar também não aparece, e acabam por não inscrever. Isto faz descer constantemente o número de alunos.
Mas, Teresa Duarte Soares, me permite, temos que avançar, o tempo não para esse. É precisamente, há que referir, relativamente aos professores. Qual é o professor que terá vontade de vir lecionar a nível do EPE, sabendo que há 15 anos que não há valorização salarial, as condições de trabalho são inadequadas, podia continuar a lista, ela é imensa. E finalmente, à volta das negociações, que já há meses que estão a decorrer, as negociações para a revisão do regime jurídico do EPE, a próxima reunião está marcada para o dia 9 de setembro, salvo erro da minha parte. Mas, precisamente, quer dizer, essas coisas não avançaram. Qual é o docente que quer vir trabalhar para o estrangeiro com as condições, com salários que já não são valorizados ou revalorizados há 15 anos?
É claro que não vem ninguém. Esse é que está a ser o nosso problema, porque estas, embora o EPE seja um sistema muito hermético, muito fechado, o Instituto de Camões não gosta que se saiba muita coisa cá para fora, é claro que essas coisas acabam por se saber, não é? E eu todos os anos recebo telefonemas, contactos de professores que queriam vir para o EPE e que eu geralmente acabo por os dissuadir dadas as condições. E não, claro que não sou só eu, é esta situação impossível, que não são só estes vencimentos que são inaceitáveis, claro que há 15 anos que andam a poupar dinheiro connosco e já não temos o passo escolho, é também as condições de trabalho, a poupança histérica em tudo, nas deslocações entre cursos. Aqui no EPE, não interessa ao país, é tudo luxo para o Instituto Camões. É, se o professor usa a sua viatura própria para ir trabalhar, é luxo. Se tem que fazer 500 quilómetros para ir à escola e usa o Intercidades, é luxo, devia ir no comboio regional que para nas estações todas. Quer fazer fotocópias, é luxo, porque não há dinheiro para fotocópias. É tudo luxo. Mas não há luxo. Mas para os professores, qualquer coisa é luxo, é poupança, não pode ser, não há. É claro que isto acaba por se refletir que ninguém tem vontade de vir para o EPE, a lecionar todos os alunos do primeiro até o 12º ano, em péssimas condições, sem ajuda nenhuma, e pronto, é o que temos. Mas há quem tenha ajuda, os coordenadores têm ajuda. A coordenadora da Suíça, que na Suíça só temos 62 professores agora, ela tem uma adjunta, que não devia ter, porque uma adjunta é só a partir dos 100 professores é que se deve ter. Ela tem uma adjunta e tem 90 horas para os professores de apoio. Não é apoio pedagógico, como se costuma dizer, mas é, eles fazem trabalho administrativo. Ora, para 62 professores, este pessoal administrativo, é que se começa a ver que as horas para o pessoal administrativo, que são coordenadores, adjuntos e professores de apoio, essas horas não mudaram desde de 2012, não mudaram, mas o número de professores tem vindo a descer. É que estamos com muito pessoal administrativo para muito poucos professores. E atenção, porque tanto os coordenadores como os adjuntos ganham mais que os professores. Portanto, acho que estamos na altura de perguntar como é que se estão a aplicar as verbas existentes. Se estão a aplicar corretamente, se não se estará a gastar dinheiro daquilo que não é preciso, como tanto pessoal administrativo, e continua-se a recusar pagar aos professores, como deve ser, que isso é o nosso problema agora com esta negociação, porque entramos em acordo em vários pontos, não entramos em acordo em tudo o que diz respeito à parte económica, isto é, dinheiro, que são dinheiro. Os vencimentos e o complemento de habitação.
Bom, com efeito, quem toma a decisão é o Ministro da Economia e Finanças, ele é que dita a toda a gente aquilo que quer ou que não quer que seja feito, e a esse propósito também a mudança do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, da tutela do ensino português no estrangeiro, podemos agradecer ao Sr. José Sócrates. Foi, com efeito, foi no governo José Sócrates que isso foi feito. Mas, enfim, a Teresa Duarte Soares, dentro de alguns instantes, vamos ouvir precisamente esses apontamentos de informação e vamos ouvir, entre outros, um professor que diz: mas o que é que eu vou fazer? Recebi a carta, porque para ele é um despedimento, que ele não tinha posto em Portugal como professor. O que é que eu vou fazer? Tenho aqui a minha família, tenho os meus filhos, tenho uma casa para pagar. O que é que me vai acontecer? Isto foi dito no dia 7 de dezembro de 2012, e no, quer dizer, o primeiro trimestre não tinha acabado, e ele já sabia que ia para o desemprego. É a situação, mas enfim. Mas houve reações nessa altura da parte da comunidade portuguesa. Bom, vamos ouvir isso dentro de alguns instantes. Teresa Duarte Soares, muito obrigado, e conto consigo então.
Obrigada, eu.
Para tirar ou saber aqui o que se vai passar no dia 9 de setembro, já é a próxima semana, não é? Precisamente essa reunião, se ela é conclusiva ou não, porque tanto para
parece
a comunidade
que não vai ser.
Mas, como para os professores, tem a impressão que, bom, como disse, a luta continua, mas isso é outra história.
Exatamente.
Teresa Duarte Soares, muito obrigado.
Obrigada,
eu. Obrigado.
É bom, muito obrigado. Obrigado.
É, precisamente já com a Teresa Duarte Soares já damos pontapé de arranque precisamente àquilo que se passou. Contenção orçamental, obrigado à Troika que passou por lá, mandarei que há que reduzir as despesas. Pois bem, no final do mês de novembro foi anunciado que haveria 20 postos de trabalho de professores de português aqui em França. Manifestação e mobilização frente à Embaixada de Portugal dia 7 de dezembro de 2011.
No início desta tarde, cerca de 200 pessoas, crianças, pais de alunos, dirigentes associativos e professores, protestaram em frente à Embaixada de Portugal em Paris contra a supressão de 20 postos de professores e o facto de perto de 3 mil alunos ficarem sem aulas de português a partir das férias do Natal.
Sou Orquídea Marcial, sou conselheira municipal na Vila de Sèvres e também sou presidente da Associação Severiana dos Portugueses. Eu acho que é uma falta de democracia, primeiro, suprimir as aulas e os cursos da língua e cultura portuguesa, que em França, porque a gente tem os pais que investiram e que encomendaram livros, fizeram esforços financeiros para inscrever os filhos e terem a cultura e a língua portuguesa, e o Estado e o Governo suprimem esses cursos, que não é uma boa coisa.
Ora, há que referir que a vossa associação foi posta ao corrente desta situação pela Rádio Alfa.
Sim, foi mesmo o Sr. Artur Silva que me informou, e eu fiquei muito surpreendida porque não estava ao corrente de nada.
Ora, reações evidentemente dos pais, vocês já fizeram uma reunião, o que é que estão a prever para os próximos dias?
A gente fez uma reunião, convoquei os pais logo sob a notícia, evidentemente, e informei a delegada escolar, e os pais ficaram surpreendidos também com esta decisão do governo. A prioridade é que falei logo com o senhor Cossius Comorizé, que é maire de Sèvres, e ele fez-me uma carta que entrego hoje aqui na Embaixada para dar o apoio à nossa associação.
Para que referir que provavelmente não muito longe, bom, algumas centenas de metros mais em cima, há uma secção portuguesa no colégio, falou-se na possibilidade de abrir uma secção internacional no liceu em Sèvres, o que significa que ao suprimir discursos, essa secção pode estar ameaçada proximamente?
Eu penso que pode estar mesmo ameaçada, porque para integrar esses cursos de classes internacionais é preciso ter um nível de cultura também e conseguir passar esse exame. E nós, como na associação também temos as aulas, era uma mais-valia para os filhos dos imigrantes da nossa comunidade terem essas aulas.
O Estado português diz, não há dinheiro, e diz aos pais, se querem cursos, paguem-nos. Eu volto a pergunta ao contrário, então porquê que os imigrantes não deveriam também deixar de enviar remessas para Portugal? Porque os imigrantes também têm problemas económicos aqui em França, não?
Sim, eu concordo totalmente com isso. A gente faz economias e temos os nossos investimentos, também pagamos os impostos no nosso país, estamos cá também, temos as nossas contribuições, as nossas despesas. Eu acho que devia ser a igualdade e a democracia para todos. Portanto, o Estado também devia talvez reduzir noutras situações, outras despesas que não seriam necessárias, mas a educação é a prioritária.
Gil Batista, professor de português aqui, penso que já tinha intenção de passar o Natal em Portugal e o Ano Novo, mas não desta forma, sabendo que houve a ruptura do contrato, que foi informado pelo Instituto de Camões de que a sua comissão, entre aspas, acabava. Quando recebeu essa carta, quando teve essa informação, pensou em quê?
Olha, sinceramente, inicialmente, nem tive reação. Realmente, agora, pensando melhor no que nos está a acontecer, eu julgo que eu estou realmente, eu sinto-me indignado, sinto-me triste, sinto-me envergonhado pela forma como este processo está a ser conduzido. Realmente, há uma falta de consideração para com professores, para com alunos, e também pela forma com as autoridades francesas. É preciso pensar que há realmente dramas pessoais, quer dizer, isto não são números. Começando pelos professores, há professores que contraíram empréstimos, há professores que estão casados, há até o caso de uma professora que estava grávida e que tinha uma perna partida e que assim de um momento para o outro, 15 dias antes, porque é preciso saber que apesar de não sermos avisados 30 dias antes de que a nossa comissão de serviço terminou, as férias são já dia 17 e depois, claro, falta de consideração para com as autoridades francesas, porque há um protocolo e de um momento para o outro, simplesmente rasgaram os protocolos, a parte francesa não foi avisada e muito menos os pais e alunos. Eu acho que é realmente inacreditável, porque eu soube por correio quais seriam os meus cursos que iam ser encerrados. E então, aliás, eu até aproveito talvez para ler o comunicado, o texto que nos pediram para entregar aos pais, porque nem sequer se dignaram, enfim, os responsáveis por esta situação, nem sequer se dignaram a ser eles próprios a dar a cara pelas suas decisões. Eu vou tentar ser muito rápido e fazer um resumo do texto. Então começa assim. Excelentíssimo senhor encarregado de educação, é com grande pena que venho informar que, a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2012, a coordenação do ensino não poderá continuar a assegurar o curso de português frequentado pelo seu filho. Esta decisão prende-se com o facto de os recursos financeiros disponíveis não permitirem a remuneração do professor em 2012. Mais à frente, e acho isso ainda que mostra realmente a falta de consideração que têm pelos pais, ainda dizem: venho assim pedir toda a vossa melhor compreensão para este momento difícil. Guardamos a esperança de poder vir a ser encontradas soluções no futuro próximo que nos permitam a todos dar plena continuidade ao ensino e promoção da língua e cultura portuguesa.
Gil Batista, bom, isso é uma declaração de boas intenções, não sabemos aqui o que se vai passar. Ana Paula Laborinho esteve aqui, presidente do Instituto de Camões, já garantiu que a rede seria mantida para o próximo ano, mas que garantiu tia, não é ela que tem os cordões da bolsa. Algo, penso eu, também que vos chocou, vocês profissionais da educação, que critérios, finalmente, como é que obedeceu a supressão destes 20 postos de professores? Porque penso que vocês próprios não sabem na base de que critérios, não?
Não, eu estou perdido. Eu julgo que realmente quem está a tomar as decisões, mesmo eles, estão perdidos. Há realmente um claro desnorte, porque eu vou falar de alguns casos pessoais e de alguns cursos que tenho. Eu tenho vários cursos de 26, 24 alunos que vão encerrar. Eu tenho, por exemplo, o caso de um em específico, que é um curso que eu tenho no início recém, que é um curso modelo, porque há uma clara abertura dos pais, da escola, dos diretores da escola, e eu costumava participar no conselho d'école dessa escola, que é uma escola que é Neuilly-sur-Seine, em Michelis. Eu tenho 26 alunos. Para além disso, eles não aceitam alunos do CP, só tem 2 alunos do CMDU, quer dizer que era um curso que tinha perspectivas de crescer. Está numa zona privilegiada porque pode fornecer alunos à secção internacional de Balzac e, infelizmente, o curso vai fechar.
Giro Batista, pessoalmente, significa que vai ter que regressar a Portugal. Está aqui a morar numa casa, normalmente aqui tem que ser um pré-aviso de 3 meses, não é? Se quer toda uma série de questões concretas, falou há instantes dessa colega que estava grávida, outros têm filhos aqui nas escolas e tudo.
Eu acho esta situação inacreditável. Eu nunca pensei que isso pudesse ser possível, porque nós sabemos perfeitamente que, por vezes, essas situações podem acontecer quando se trata ao nível de organizações ou de empresas privadas, mas aqui estamos a falar do Estado, porque o Instituto Camões pertence ao Estado e o Estado tem uma dimensão social, tem uma responsabilidade social, e eu não posso acreditar que a meio do ano letivo se possa fazer o que se está a fazer. Realmente havia muitas outras formas de se proceder e escolheram a pior de todas elas. Há realmente uma falta de competência por parte dos responsáveis.
É isso ou é, por exemplo, uma leitura economicista da educação? Aparentemente hoje tudo o que conta é o que está, digamos, à esquerda do cifrão, não?
Sim, com certeza, realmente. É apenas a lógica economicista que está a prevalecer, mas é preciso perceber que isto não são números, são pessoas que estão por trás dos números. Os alunos que vão ficar sem aulas têm cara, os professores que vão ser despedidos têm nome, têm cara, têm uma vida, têm vida. E também parece que há realmente uma falta de competência, porque nós temos que perceber, e de acordo com o público, as remessas dos imigrantes em 2010 foram mais de 2.400 milhões. E a França é um dos países que mais contribui, tem mais de 900 milhões de remessas. Por isso, sinceramente, eu julgo que se houver uma atitude e realmente nota-se que a comunidade portuguesa sente-se abandonada, talvez se houvesse um boicote, talvez, afinal de contas, diremos que os benefícios desta decisão, no fundo, não são nenhuns. Pelo contrário, haverá com certeza muitos mais prejuízos do que benefícios.
A coordenação do ensino, e não só, mesmo a nível oficial, a começar pelo Secretário de Estado das Comunidades, dizem que, ao primeiro, esses professores não vão para o desemprego, esses professores vão ter direito a uma indemnização, vão reintegrar a escola de origem. Isso corresponde a uma realidade, isso?
Não, claramente que não. Pelo menos no meu caso, eu sei que em muitos casos não é isso que vai acontecer. Eu simplesmente agora vou ter que me apresentar no Instituto da Segurança Social e vou ter que pedir o subsídio de desemprego. E, aliás, é realmente inacreditável o que está a acontecer, porque um dia depois de eu ter sido despedido, o primeiro-ministro de Portugal deu uma entrevista na SIC e disse que os cortes que existiam na função pública foram feitos precisamente para não despedir funcionários públicos. Por isso, realmente, ainda mais triste me senti, e realmente não há dúvida que esta é das piores situações que eu estou a passar na minha vida.
Giro Batista, muito obrigado. Para um professor que está a dar aulas, acabar o ano letivo nas férias de Natal é impensável. Não sei o que é que deve sentir como professor, como docente, porque...
Eu realmente sinto-me triste. Eu, no dia em que soube da notícia, desta triste notícia, que ia ser despedido, eu, apesar de tudo, e por respeito aos meus alunos e também aos pais e também aos diretores da minha escola, eu fui na mesma a trabalhar, e sinceramente eu quando entrei na escola eu não aguentei tanta emoção, eu senti-me triste, e depois eu vejo, porque eu tinha uma boa relação com os meus alunos, e ver os miúdos alegres e de repente perceber que isto só tinha mais 15 dias. Eu devo dizer que até com os mais pequeninos eu sinceramente nem lhes expliquei exatamente o que estava a acontecer, porque eu acho que para eles é incompreensível dizerem que acabam as aulas a meio do ano letivo, assim por razões financeiras. Para além do mais, parece-me que muitas outras opções podiam ter sido tomadas. Eu não acredito que 50 professores custam ao Instituto Camões 3 milhões de euros. Não percebi porque é que só a França, a Suíça e a Espanha foram afetados. Não percebi porque é que a Alemanha não foi, porque é que Luxemburgo não foi. Será porque os sindicatos estão mais presentes nessas áreas? Realmente nota-se que, enfim, há realmente muitos lobbies, há muitos interesses em jogo, e a corda estica sempre para o lado mais fraco. Também não percebi porque é que não houve cortes nos eventos, porque é que nas universidades também não houve cortes. Realmente parece-me que neste momento o Instituto Camões trabalha para as elites e não realmente para quem devia trabalhar, que lá está, e volto a frisar, são 2.700 alunos que vão ficar sem aulas. E eu gostaria de saber, como professor, porque eu sei como o destino está traçado, mas eu queria saber o que é que vão fazer com esses 2.700 alunos. E agora, só para terminar, eu quero dizer que este processo é realmente lamentável. Há realmente uma falta de consideração, como tem dito, mas a Os responsáveis têm nome, e vou realmente citar aqueles que são os mais flagrantes. Primeiro, a Presidente do Instituto de Camões, a doutora Ana Paula Laborinho, que parece-me que preside um instituto que supostamente foi criado para difundir e promover a língua portuguesa e até agora tem feito tudo o contrário. Temos também o Dr. José Cesário, que é o Secretário de Estado das Comunidades, que devia trabalhar para as comunidades, mas que ainda numa recente entrevista para a RTP veio afirmar que a comunidade portuguesa trabalhava e contribuía para o enriquecimento do país de acolhimento, mas também se esquece, lá está, como falei ainda há pouco, que também essa mesma comunidade contribui para a economia portuguesa enviando transferências para Portugal, e por isso neste momento eu acho que realmente a comunidade portuguesa deve se sentir estrangeira onde quer que esteja, quer no país de acolhimento, quer em Portugal, e realmente neste momento começa a perceber que só tem deveres e não direitos. E para terminar, e esse realmente o principal responsável, que é o Dr. Paulo Portas, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que no fundo foi quem tomou a decisão. É preciso perceber que realmente, e é para ver como é que são os políticos, há realmente um discurso antes de estar no governo e outro depois de estar. Antes de estar no governo, o Dr. Paulo Portas falava que agora mais do que nunca falava da diáspora portuguesa e agora mais do que nunca iríamos precisar de todos os portugueses e que nós não somos 10 milhões mas sim 15 milhões, mas eis a resposta que acabou por dar à comunidade portuguesa. Realmente os políticos normalmente quando passam pelo governo deixam a sua marca, só que normalmente a população normalmente gosta que a marca seja positiva, mas num governo anterior a sua marca foi comprar os submarinos, agora neste vai ser acabar com o ensino português no estrangeiro. Enfim, é inacreditável. O Dr. Paulo Portas em Portugal é conhecido pelo Paulo das Feiras, porque realmente quando ele anda em campanha, ele aparece junto do povo, vai às feiras para falar com o povo, enfim, dizer que realmente está aqui para trabalhar para o bem-estar das populações, mas agora que está no poder, não conseguimos estar com ele. Realmente o que mais nos revolta nisto tudo é que nós não conseguimos aceder às pessoas que realmente são responsáveis por esta situação. É difícil chegar lá em cima, mas espero sinceramente, e eu acho que eles achavam que o que estava a fazer, que ia passar despercebido, que não ia haver uma reação da comunidade portuguesa, dos professores, mas felizmente parece-me que se estão a enganar e cada vez há mais barulho, cada vez há mais mobilização e eles vão ter que se explicar, eles vão ter que pedir explicações pelo que está a acontecer.
Obrigado, Gil.
Muito obrigado por me ter dado a oportunidade de demonstrar a minha indignação e de testemunhar o que está a passar comigo e connosco.
Presente também Isaías Afonso, antigo professor em França, onde assumiu responsabilidades a nível do ensino, é membro do CDS-PP, que está no governo e que decidiu precisamente suprimir os professores.
Isaías Afonso, como diz, outras promessas só engajam aqueles que acreditam nelas. Lembro que um dos seus cavalos de batalha durante a última campanha eleitoral foi a defesa do ensino português. Curiosamente, no espaço de 15 dias, as coisas estão a ser modificadas radicalmente aqui em França. Penso que faz parte dos indignados, entre aspas.
Sim, eu faço parte, nesta altura, dos indignados, ainda que eu seja militante do CDS-PP e seja até conselheiro nacional, uma vez faço parte do Conselho Nacional, mas venho aqui, nesta data, apoiar os tais indignados, os tais que regressam a Portugal, porque é uma surpresa para mim. É uma surpresa porque, efetivamente, durante a campanha, eu fiz um programa que foi homologado pelo CDS-PP e, portanto, passou pelo Dr. Paulo Portes, pelo Dr. João Rebelo, e é com surpresa que vejo agora, em pleno meio do ano, o regresso de 50 professores na Europa, dos quais 20 são da França. Essa surpresa é totalmente desagradável porque realmente foi sempre um cavalo de batalha. Eu passei 34 anos aqui a dar aulas e, portanto, não admito de maneira nenhuma, porque a língua e a cultura portuguesas fazem parte da nossa própria identidade, que se abuse desta forma, com o meio do ano, sobretudo, o que vem criar imensos problemas, não só a alunos, como a professores, como até às autoridades francesas, não é?
Exatamente, mas relativamente a isso, porque há acordos que foram firmados, nós sabemos que para abrir uma aula de português de cursos paralelos é necessário ter o acordo do Presidente da Câmara, o acordo do Diretor da Escola, é preciso um certo número de medidas de segurança, seguros e por aí afora. Quer dizer, isto é uma machadada do ensino português em França?
É verdade que é preciso fazer uma série de demarches, independentemente até das situações pessoais de cada professor, com habitação, seguros de casas, etc. É claro que o Dr. Paulo Portas, no dia 25 de novembro, no jantar de homenagem ao 25 de novembro, portanto, para recordar o 25 de novembro na Amadora, às 22h30, eu perguntei-lhe ao Dr. Paulo Portas se era verdade que os professores iam regressar. E ele disse-me que não era verdade e que só no mês de junho é que isso aconteceria. Afinal, venho a constatar que não, senhor, 31 de dezembro já havia e as cartas que lhes foram endereçadas aos professores entre 21 de dezembro terminam a sua missão aqui e regressam 50 professores a Portugal. É verdade, também me disse que o Partido Socialista lhe havia deixado um buraco de 3 milhões de euros e, portanto, não tinha dinheiro para pagar salários. Eu acho que a língua e a cultura portuguesas, sobretudo no estrangeiro, não é uma despesa, é um investimento. E sendo um investimento, não há que ter contemplações dizendo que lhe faltam 3 milhões. Ele tem que os arranjar de qualquer forma, não é? E, portanto, é com desagrado que vejo esta situação e, portanto, estou aqui na Embaixada de Portugal, nesta manifestação, agora no dia 7 de dezembro, às 14 horas, portanto, para apoiar este grupo de indignados e para apoiar, de uma forma geral, a difusão da língua e cultura portuguesa, que é uma das vertentes da política externa portuguesa.
Professores que vão ter que regressar a Portugal, que também estavam presentes, uma professora em várias localidades, entre as quais em Fontenay-sous-Bois, ouçamos.
Cecília Reis.
Professora no 94, com um certo número de cidades. Quantos alunos?
200 alunos.
Significa que há 200 alunos que no final do primeiro trimestre vão ficar sem aulas?
Sem aulas, precisamente. Todos ficam completamente abandonados, nós professores, e eles também ficam sem aulas, efetivamente. É incompreensível esta situação.
Foi informada exatamente quantos dias antes de ser obrigada a regressar a Portugal?
Eu fui informada a terça-feira passada pelo telefone. Uma situação sem explicação nenhuma. Inacreditável mesmo.
E foi depois que recebeu por mail e eventualmente uma carta da Presidente do Instituto de Camões, não recebeu absolutamente documento nenhum oficial?
Nenhum documento oficial. Foi-nos dada essa indicação através de telefone e foi-nos dito que posteriormente nos iam enviar uma carta com essa situação de despedimento. Mas foi-nos dada a comunicação via telefone.
Significa que hoje, dia 7 de dezembro, oficialmente não tem nenhum documento do Ministério da Educação nem do Instituto de Camões a dizer que tem que regressar a Portugal?
Apenas uma carta registada que ainda não foi ao correio levantar. Um aviso de recepção. Uma carta que nem tem data, segundo o que alguns colegas informaram, que já foram receber.
Como é que se pode compreender que um governo ou um ministério possa decidir assim da vida de uma pessoa, da vida pessoal, da vida profissional, de um dia para o outro, na medida em que penso que para si, quer dizer, é uma modificação total, vai estar-lhe a pôr imensos problemas na sua vida cotidiana?
Total, total, é inacreditável. Não dá para compreender, nós estamos numa situação desesperante, porque a partir de janeiro os nossos alunos ficam sem aulas, nós ficamos sem vencimento, a nossa vida está cá, temos cá casa, temos maridos, temos encargos mensais e ficamos completamente desprotegidos. Estamos aqui a proteger a nossa língua, a defender a nossa língua, a defender o nosso país, e o nosso país de nós não quer saber, simplesmente trata-nos como se nós não fôssemos ninguém.
Vocês, nesta quinta-feira, dia 8, vão organizar uma reunião com os pais. O que é que vocês vão fazer exatamente na associação?
Os pais são extremamente revoltados, extremamente indignados, e vamos tentar ver quais as soluções que poderão eventualmente existir, passando os cursos por eventuais associações, mas está uma situação muito complicada e não sabemos muito bem ainda como é que tudo irá decorrer.
Significa que a educação é um produto, é uma mercadoria como outra qualquer, e é uma leitura economicista a que o governo está a fazer da educação, no entanto dizem que é uma base essencial para a vida?
Sem dúvida que eles não valorizam, o nosso Estado não valoriza o ensino de português aqui no estrangeiro, não valoriza os professores, não tem qualquer sensibilidade com todo este procedimento que está a ter, e realmente eu acho que poderiam ser adotadas outras medidas. Porquê não as grandes fortunas em Portugal? E porquê outras medidas que não são tomadas? Eles que deem o exemplo, que estão lá, porquê é que eles não prescindem dos ordenados deles, ou de parte dos ordenados deles? É o nosso ordenado, professores aqui de português do estrangeiro, que vai salvar Portugal, que vai tirar Portugal da crise?
E a interrogação, como diria o outro, fica no ar. E agora, duas crianças, igualmente duas mães, que foram até a embaixada.
Ora, boa tarde. Eu sou Maria Soares, venho de Clichy-la-Garenne. Tenho os meus dois filhos que vão à escola portuguesa em Clichy-la-Garenne.
Eu sou Fátima Bastos, sou de Clichy-la-Garenne e tenho uma filha também lá na escola.
Elas estão aqui, podem se aproximar as duas?
Inês, Raquel.
Quando disseram que os cursos portugueses iam acabar, o que é que vocês pensaram?
Que não era bem, que não pode acabar. Ficamos tristes.
O que é que queres aprender português tu? Porquê?
Porque depois podíamos ir em Portugal, trabalhar em Portugal e habitar em Portugal.
Mas vocês fazem mesmo português porque gostam ou porque o papai e a mamãe disseram vocês têm mesmo que fazer isto?
Porque gostamos.
O facto de acabarem os cursos, o que é que vocês gostariam de dizer, por exemplo, ao Presidente da República, ao Sr. Cavaco Silva?
Não tem de acabar os cursos de português.
Mas agora, as mães, já que estão aqui as duas mães, para vocês foi uma boa prenda de Natal, então?
É uma rica prenda, é verdade, mas temos muita pena e esperamos que isto, pronto, que não chegue ao fim sem que cheguemos a alguma conclusão justa e que não nos tirem as aulas de português, porque os nossos filhos gostam muito de ir à escola portuguesa e não somos nós pais que os obrigamos. E pronto, e para eles, para o futuro deles era bom, porque têm possibilidades de ir para escolas internacionais e se nos tiram as aulas de português, essas possibilidades de ir para as escolas internacionais já não tem hipótese. Pronto, agora eu espero é que o governo português nos deixe as aulas de português e que os nossos filhos poderem aprender o português.
Este foi o apontamento da formação que realizamos a reportagem dia 7 de dezembro de 2011. Regressamos lá no sábado, dia 17 de dezembro de 2011, precisamente mais uma manifestação em frente à Embaixada de Portugal, igualmente encontro com o embaixador, da altura era Seixas da Costa.
Muito boa tarde. Hoje vamos falar da concentração que teve lugar no passado sábado em frente à Embaixada de Portugal em Paris para exigir a manutenção do ensino do português em França. Uma delegação foi recebida pelo embaixador Seixas da Costa e no final do encontro, que durou mais de uma hora, a Rádio Alfa recolheu depoimentos que manifestaram pessimismo relativamente às intenções do governo português. Para Raul Lopes, dirigente associativo e membro do Coletivo para a Defesa do Ensino do Português no Estrangeiro, este novo encontro com o embaixador foi mais uma ocasião para exigir das autoridades governamentais o respeito pelos imigrantes.
Bom, nós mais uma vez transmitimos as preocupações da comunidade relativamente ao ensino do português no estrangeiro ao Sr. Embaixador. Já não era a primeira vez. Recordo-vos que no início de dezembro o Sr. Embaixador teve a amabilidade de nos receber. As nossas preocupações foram então expostas. O Sr. Embaixador prometeu-nos então, como hoje, que transmitiria ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não tenho nenhuma razão para duvidar da sua palavra, com certeza que transmitiu e com certeza que também irá transmitir. O Ministro dos Negócios Estrangeiros é que não nos liga nenhum, não liga nenhum à comunidade e por isso mantém a situação e não temos nenhuma perspectiva, não temos nenhuma certeza quanto ao futuro próximo. Apesar de tudo, devo reconhecer que o Sr. Embaixador tem um discurso muito agradável, muito simpático, partilha das nossas preocupações, considera-as de todo legítimas. Também não poderia dizer de outra forma, creio eu. Se calhar o Paulo Porta, se fosse ouvido por nós, dir-nos-ia as mesmas coisas. Mas iria argumentar sempre com os constrangimentos económicos, que é sempre o discurso que nós estamos fartos de ouvir, quando nós, na prática, verificamos que isto é uma questão política, é uma questão ideológica, porque o próprio secretário de Estado, José Cesário, afirma publicamente que cada vez menos acredita no ensino público. E por isso, se não acredita no ensino público, aposta no ensino privado. E é isso que está em cima da mesa. Hoje, mais uma vez, nos foi transmitido que o Sr. Secretário de Estado, que apela ao movimento associativo, para que possam ajudar a resolver o problema, que a Secretaria de Estado subsidiaria associações que estivessem dispostas a ministrar o ensino do português.
Mas isso já acontece? Associações que assumem isso em mãos?
Exatamente, e nós dissemos ao senhor embaixador que isso é um retrocesso, porque não queremos o nivelamento por baixo, porque o Sr. Secretário de Estado, um dos outros argumentos é que é preciso que na Europa se faça como se faz no resto do mundo, nos Estados Unidos da América, no Canadá e na Venezuela, que são os pais, as famílias, as comunidades locais que suportam o ensino de português. Ora, nós continuamos a defender o imperativo constitucional, o artigo 74, que consagra a competência, a obrigatoriedade do Estado português garantir aos filhos dos imigrantes, e é dos imigrantes que lá está escrito, e é isso que nós somos, aos filhos dos imigrantes, o ensino da língua portuguesa e o acesso à cultura portuguesa. Por isso continuaremos a bater-nos, agora e no futuro.
Entretanto, já se tinha dito que um certo número de professores que têm horário incompleto, que pudessem ocupar cursos que agora ficaram sem professores. Falou-se nisso ou não?
Não se falou nisso, porque nós também sabemos que a prática é assim. Há professores que, para colmatar a ausência dos professores que foram enviados para Portugal, tiveram que abandonar pequenas turmas que tinham. Portanto, isto é um círculo vicioso e provavelmente há gente aqui que sabe isto melhor do que eu, professores, que sabem que professores, para se irem ocupar de 60 ou 80 alunos, deixaram 15 e 20 que tinham anteriormente. Ora, isto não resolve nada e esta gente não preparou as coisas como deve ser e agora apela à comunidade e ao movimento associativo que ajude a resolver no futuro.
Incompreensível é também que o governo deixou começar o ano letivo para suprimir os postos de 20 professores aqui em França, referiu José Moura, dirigente da Associação dos Portugueses de Courbevoie.
Aquilo que nós hoje desejamos e o que já desejamos há um mês e meio era qual foi a razão porque é que o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros deixou começar um ano letivo e acabou 3 meses depois. Eu insisto outra vez, e é isso que nós gostamos e adoramos que eles nos dessem uma resposta concreta. Porque até à data de hoje todos nós sabemos que Portugal vai mal, que Portugal não tem dinheiro. Só que há uma coisa que é que eles hoje em dia baseiam-se, hoje em dia estão-se a basear que não há dinheiro, mas afinal foram 29 professores ou 30 professores daqui que não foram ser estabelecidos e mesmo que fossem recuperar lugares que tinham em Portugal, os mesmos 29 deram lugar a outros 29 para o Fundo de Desemprego. Quer dizer, eu insisto outra vez em dizer que aqui que se não fizer economias, aqui pelo contrário continuou-se foi a arranjar desculpas que cortaram professores aqui em França devidamente ao país não ter dinheiro para lhe pagar, o que não corresponde a nada da verdade. E por isso é que eu hoje continuo a fazer um apelo para que nós, portugueses residentes em França, continuemos a bater mais e cada vez mais e nunca baixamos os braços, porque afinal é assim. Isto vai passar a ser assim. 2011 e 2012 tiraram 30. 2013, 2014, eles vão acabar com tudo. E então estão a tentar passar, é para quê? Para que nós pais comecemos a assumir a responsabilidade para pagarmos o mínimo do português que os nossos filhos possam aprender aqui. E é isso que nós estamos a tentar batermos, para que isto nunca chegue a acontecer, enquanto nós tivermos direito, porque isto está a ser violado à Constituição. E é isto que eu agradecia, que todos nós levantássemos as nossas mentalidades e que nos uníssemos cada vez mais para que afinal nós garantíssemos os nossos direitos.
O governo quer que haja um retrocesso. Voltamos ao passado, onde era um movimento associativo que assegurava o ensino, afirmou por seu turno Parcídio Peixoto, conselheiro das comunidades.
O que vai acontecer é que vamos voltar ao passado, porque antes já era o movimento associativo que assegurava o ensino para os filhos dos portugueses, e agora o que se está a passar com estas decisões, vamos voltar à mesma história. Portanto, nós não podemos aceitar, o coletivo expressou bem ao Sr. Embaixador que transmita as nossas aspirações e as nossas situações da comunidade portuguesa lá, dramáticas para os nossos filhos, portanto, que nós não vamos baixar a luta, que vamos continuar a lutar para que haja um estabelecimento lógico e normal em função dos portugueses, do estrangeiro cá fora, não é? Agora, quando nos dizem que são por relações economicistas, deixámos-nos brincadeiras. 3 milhões, andam-nos a brincar lá com centenas de milhões em Portugal e agora dizem-nos que não podem ter cá os professores, ao menos até ao fim de junho, foi dito ao Sr. Secretário de Estado. Ponha o problema em cima da mesa, deixe-nos os professores, vamos discutir das situações. Os portugueses fora de Portugal estão a ajudar tanto para a economia portuguesa como aos portugueses de lá, ou mais. Portanto, já foi dito ao Sr. Embaixador, vamos ter encontro aqui com ele para lhe entregar uma carta que vai ser enviada ao Presidente da República. Portanto, para defender não só a Comissão, só o ensino, defendemos os direitos dos portugueses em França e em todo o mundo. Mas a carta vai dirigida para esta Comissão, ao Sr. Presidente da República, e vai ser transferida aqui por o Sr. Embaixador, que prometeu o dia de transmitir. E vamos enviar isso à Comunicação Social. Obrigado.
Este apontamento de informação foi realizado num sábado, dia 17 de dezembro de 2011. 15 anos depois, a situação piorou. Como dizia, aliás, um dos dirigentes associativos, será que isto vai acabar um dia desses? E, infelizmente, vê sempre as coisas do lado contabilístico. Bom, José Afonso falou de vampiros, mas enfim.
No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam.
Passagem de nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de passagem nível neste domingo, dia 6 de setembro, emissão com, relembro, com a difusão da noite terça para quarta-feira, a partir de 0 horas, sem esquecer, o podcast. Um livro, A Sombra dos Heróis, jornalista José Manuel Barata Feio, a história desconhecida dos resistentes portugueses que lutaram contra o nazismo aqui em França. Um facto que foi ocultado durante o fascismo em Portugal, pode-se compreender, mas aqui em França demorou anos e anos até que um certo número de documentos pudessem ser publicados, precisamente a este livro de José Manuel Barata Feio, que entre 78 e 79 trabalhou na Rádio France Internacional aqui, colaborou igualmente com o jornal Libération. Pois bem, este livro foi talvez um dos primeiros documentos onde isso vem a preceito, mas ouçamos a entrevista que realizamos já em 2019, já levam 7 anos, José Manuel Barata Feio.
A Sombra dos Heróis, a história desconhecida dos resistentes portugueses que lutaram contra o nazismo, um livro de José Manuel Barata Feio, baseado em material inédito e foi publicado pelo editor Clube do Autor. José Manuel Barata Feio, antes de mais, muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur Silva.
Quando se fala de Barata Feio e a França, é algo que já data, na medida em que penso que chegou aqui em 1969, não foi exilado?
Exato, eu cheguei à França uma primeira vez em 1965 e depois regressei a Portugal e depois em 1969 como refugiado e aí fiquei até ao 25 de Abril como refugiado, mas na prática fiquei até aos anos 80 antes de regressar definitivamente a Portugal.
Sim, com efeito, trabalhou por um certo número de órgãos de informação, não só portugueses, mas até mesmo no Libération. Libération, ao princípio, na medida em que relembro, foi um jornal que tinha sido, digamos, criado por Jean-Paul Sartre.
Por Jean-Paul Sartre, sim senhora, e o que acontece é que eu tinha uma relação de amizade com o Serge Julie, que foi não o primeiro diretor, porque o primeiro diretor foi o Jean-Paul Sartre, mas o segundo diretor do Libération.
José Manuel Barata Feio, a questão da resistência em França, evidentemente esteve em França aqui sabia que o que se tinha passado, mas relativamente à participação de portugueses na resistência ao nazismo, para si foi uma descoberta que data de quando exatamente?
Data de abril de 2016, quando essa questão foi colocada por um amigo meu, Rui Moreira, que é atualmente presidente da Câmara do Porto e que está ligado à produção e à edição deste livro, por isso o refiro. Ele colocou uma questão de saber se não tinha havido portugueses na resistência e eu, premiadamente, nada sabia sobre a matéria, tentei informar-me e não consegui nenhuma resposta positiva. Havia pessoas que tinham trabalhado e lutado na resistência, mas eram espanhóis, franceses, polacos, arménios, judeus de várias nacionalidades, mas portugueses não havia rastro de nenhum deles. E inclusive nos motores de busca, como o Google, procurava-se pelos portugueses ligados à resistência e a resposta era sempre zero, não havia. E creio que ainda hoje nada deve aparecer nos motores de busca, a não ser alguma referência a este trabalho que eu fiz.
Daí a necessidade de recorrer aos arquivos, nomeadamente, é aqui, do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, do Ministério da Defesa, como é que...
Do Ministério da Defesa. São os arquivos históricos do Ministério da Defesa francês, os serviços históricos do Ministério da Defesa francês, que se encontram localizados no Castelo de Vincennes, portanto, às portas de Paris.
Mas é verdade que um certo número desses documentos ainda continuam confidenciais?
Há uma parte dos documentos, mas isso não diz só respeito aos portugueses, penso que diz respeito a todos os que colaboraram com os chamados serviços secretos do general de Gaulle, por razões que se prendem com qualquer outro critério de secretismo. Esses dossiês não foram tornados públicos, pelo menos online, e que diziam, tal como aconteceu com os outros, não é? Eram agentes secretos, chamemos-lhe assim, para simplificar, que tinham na França ocupada fornecido informações ao general de Gaulle e a Londres, um pouco à semelhança do serviço inglês, o SOE, criado pelo Churchill, para que se obtivessem informações nos territórios ocupados, informações militares nos territórios ocupados.
Ora, no que diz respeito precisamente à presença de portugueses na resistência antinazi aqui em França, é um facto que foi ocultado por todo lado. Bom, relativamente à França já leremos, mas relativamente a Portugal pode-se compreender, porque em Portugal havia um regime fascista e ao lado havia também os republicanos em Espanha, não é?
É um facto, embora eu diria mais do que ocultado, foi, eu diria esquecido e ignorado, não é? Do lado de Portugal, efetivamente, a ditadura de Salazar não apreciava que se andasse a referir combatentes pela liberdade. O Salazar tinha uma certa alergia à liberdade política. Portanto, por esse lado, nada se soube na altura. Por outro lado, também, Portugal estava, a posição de Portugal na guerra era uma posição de neutralidade e o Salazar não quereria certamente que se andasse a referir que havia portugueses a lutar de um lado do outro, não é? Mas eu diria que mais do que voluntariamente omitidos, se tratou de esquecidos, não é?
Aqui em França, bom, conhecíamos o grupo de Manoquion, parece que aqui em França, no momento dado, também não se quis reconhecer toda a resistência que foi feita por estrangeiros aqui, nomeadamente pelos republicanos que foram obrigados a fugir depois do golpe de Estado feito pelo Franco. A França teve dificuldades, finalmente, em reconhecer que havia estrangeiros que tinham lutado pela sua libertação?
Teve, mas se me dá licença, eu voltaria só um bocadinho à sua anterior pergunta, já respondei a esta. Uhum. Sublinhar que se era de certo modo natural, de um ponto de vista político e ideológico, que o Salazar tivesse esquecido e ignorado esses resistentes portugueses, já é um pouco mais surpreendente que depois do 25 de Abril e da implantação da liberdade e da democracia em Portugal, nada tivesse feito no sentido de tentar saber se não teria havido portugueses a lutar contra os nazis. E isso não foi feito e até hoje não há qualquer reconhecimento por parte das autoridades portuguesas desse grupo de portugueses. É um grupo substancial, não é um caso anedótico de um ou dois portugueses, não, nós estamos a falar de 350 portugueses que lutaram contra os nazis, quase todos de armas na mão e muitos deles até à morte. Mas para responder à sua segunda pergunta, de facto a posição de França em relação aos imigrantes portugueses que lutaram aí explica-se talvez por razões políticas, não é? O general de Gaulle não queria que na hora da vitória, digamos assim, os méritos dessa vitória recaíssem sobre estrangeiros e não sobre os franceses. Os franceses estavam e ainda o estão profundamente traumatizados com a derrota monstruosa que sofreram em 1940, a célebre debacle da bandada do exército francês. Foram feitos 3 milhões de prisioneiros, soldados franceses, em pouquíssimo tempo pelas tropas alemãs, e o general de Gaulle não queria, evidentemente, numa perspectiva do futuro, sublinhar essa página negra da história francesa e preferiu, evidentemente, referir o mérito, embora exagerando, referindo o mérito do exército francês e da resistência francesa contra os nazis. É de certo modo explicável de um ponto de vista político, de um ponto de vista histórico, já é menos rigoroso.
Tanto mais, José Manuel Barata Feio, que quando de Gaulle chegou a Paris, podemos dizer que a proteção dele, a segurança dele, era assegurada por republicanos espanhóis. Isso conseguiu ter acesso a essa, a mesmo fotografias, é verdade?
Há fotografias e há filmes, sim. Repare, isso não está nos arquivos históricos do Ministério da Defesa, são hoje documentos públicos aos quais se pode aceder através dos motores de busca da internet. E pode ver-se o desfile da vitória do de Gaulle em Paris, não é? Quando Paris foi reconquistada aos alemães, ele desfila nos Campos Elíseos com o Arco de Triunfo ao fundo, ao lado dele está, por exemplo, o André Malraux, e depois verifica-se que de um lado e do outro do cortejo e do desfile, um pouco como força de segurança, há uma série de blindados e uma série de guerrilheiros, de resistentes. Quando se puxa a imagem para primeiro plano, verifica-se que esses carros de combate têm todos nomes espanhóis, são o Guernica, o Brunete, o Madrid. Portanto, houve da parte do De Gaulle um reconhecimento, se não público, pelo menos um reconhecimento de que os espanhóis tinham tido um mérito extraordinário no combate contra os nazis e designadamente na ocupação, na libertação de Paris, porque disse que Paris foi libertada pela segunda divisão do general Leclerc, o que é uma meia-verdade, porque na prática Paris foi libertada pela La Nueve, a nona companhia espanhola, que chegou aí 24 horas antes de toda a gente. É certo que a nona companhia espanhola estava integrada na segunda divisão do general Leclerc, mas não é menos certo que durante 24 horas foram os republicanos espanhóis da La Nueve que ocuparam Paris, que mantiveram Paris até à chegada do resto das tropas do general Leclerc.
Sim, aliás, há uma dificuldade de reconhecimento, não é por acaso que foi necessário esperar 2019, por ocasião do 75º aniversário do desembarque...
2014, Artur Silva, 2014.
Não, disse é 2014, mas agora eu volto a 2019, para o 75º aniversário do desembarque na região de Provence. Foi aí que o presidente Emmanuel Macron, o atual presidente, disse que era necessário também homenagear os soldados africanos, argelinos e marroquinos. Portanto, a França tem dificuldades em reconhecer um certo número de coisas, mesmo com o recuo histórico.
É um pouco o que dizíamos há instantes, não é? Na prática, a França quis até agora atribuir os méritos dessa libertação sobretudo aos franceses. Ora, historicamente não foi assim, não é? O caso que acabou de referir é o de imensos soldados africanos do antigo Império Colonial francês que lutaram pela libertação e participaram nesse desembarque de 1945. Acontece também que há algumas histórias um pouco tristes de senegaleses, tirailleurs sénégalais, a quem foi pedido que despissem as fardas para que franceses vestissem para a fotografia da propaganda, não é? Portanto, de facto, a França teve e ainda hoje tem um pouco de vergonha, digamos eu, ou de pudor em reconhecer o mérito que foi dos estrangeiros que lutaram por ela durante essa libertação. O que o presidente Macron disse, pronto, é de certo modo repor a verdade dos factos, e é positivo porque há aí uma atitude de prestar justiça finalmente a esses estrangeiros que lutaram pela França.
A propósito de números, vale a pena refletir, uma frase, quando o Pétain vinha a Paris havia mais de 1 milhão de pessoas. Quando o general de Gaulle chegou a Paris havia também à volta de 1 milhão de pessoas. Há quem diga, bom, não sabe exatamente se eram as mesmas ou não, mas uma coisa é um facto, é que finalmente foi uma pequenina minoria do povo francês que resistiu à ocupação, que resistiu aos nazis.
Isso é um facto indiscutível hoje em dia. Há um contributo notável, de um ponto de vista da história, do Robert Gilliat, que é professor de História da França Contemporânea na Universidade de Oxford, e que publicou em 2014 um livro sobre a resistência francesa, onde ele chega a uma conclusão que na altura foi um pouco polémica em França, é que, considerando o número de estrangeiros que participaram na luta, que resistiram aos nazis em França, seria mais justo, e estou a citar o Robert Gilliat, falar de resistência em França do que de resistência francesa. Pronto, eu penso que isso se encaixa um pouco no que já dissemos, não é? Sobre o traumatismo que foi a debandada e a derrota francesa em 1940.
José Manuel Barata Feio, fala-se de mais de 300 de portugueses, ou portugueses de origem, que fizeram resistência aqui contra os nazis, mas, entretanto, desde depois da publicação do livro, há um certo número de nomes, um certo número de pessoas que já chegaram ao seu conhecimento, acho eu.
É verdade, portanto, o número 353, creio que mais exatamente são 353 nomes que o meu livro refere, não é um número fechado. Já depois do livro ter sido publicado, eu recebi informações e contactos de pessoas que tinham tido ou familiares ou amigos que combateram na resistência e que não estão nas listagens do Ministério da Defesa, dos arquivos históricos do Ministério da Defesa francês. E isso por uma das razões é certamente o facto de muitos desses portugueses terem preferido dizer que eram espanhóis do que portugueses. E isso por uma razão muito simples: quando a República perdeu a guerra e os espanhóis se refugiaram em França, onde, diga-se de passagem, foram pessimamente recebidos, muitos portugueses, em função daquela que era a animosidade das autoridades francesas para com os espanhóis republicanos e, sobretudo, para com os combatentes das brigadas internacionais, que eram considerados perigosos comunistas, anarquistas, socialistas, muitos desses portugueses, ao chegarem à França, preferiam dizer que eram espanhóis e terem, portanto, a hipótese de ser menos maltratados do que se dissessem que eram membros das brigadas internacionais e por conseguinte, rotulados de perigosos esquerdistas. Convém também sublinhar que, nesse caso dos portugueses chegados à França, quando no final da guerra com a libertação se fez a contabilidade e tentou atribuir-se recompensas àqueles que tinham lutado, muitos desses portugueses surgem não como portugueses, mas como espanhóis. Ou seja, nós podemos ter um cidadão com um nome perfeitamente português, Joaquim António da Silva Barreiros, por exemplo, nascido em Freixo de Espada à Cinta, e depois a seguir Espanha, em vez de Portugal. A explicação está exatamente no que eu acabei de dizer. O receio de serem pior tratados ainda do que tinham sido os republicanos espanhóis do exército regular, não é?
Há um certo número de testemunhos e retratos que são importantíssimos. Eu vou começar por a senhora Ermelinda dos Santos Viana, que era espia da resistência em 1943. Ora, precisamente na altura ela era secretária, trabalhava na Peugeot em Sochaux, e ela teve acesso a um certo número de documentos, nomeadamente a propósito de motores da BMW que poderiam servir depois para os nazis. Vale a pena contar a história desta senhora?
Vale, sem dúvida, e eu dedico-lhe um capítulo inteiro no meu livro, porque é uma história onde a realidade ultrapassa a ficção. Se se tratasse de um filme de ficção, as pessoas iam dizer, este realizador tem uma enorme imaginação. E, no entanto, não há ali nada de ficção, nem de imaginação, é a realidade. Ela tinha nascido no Porto, foi para a França muito jovem, aprendeu francês e, na altura da guerra, trabalhava na fábrica da Peugeot como secretária da direção ou da administração da fábrica Peugeot. Nessa qualidade, passavam-lhe pelas mãos todos os documentos que eram trocados entre, sobretudo, os engenheiros franceses da fábrica Peugeot e os engenheiros alemães, que tinham um controle total sobre a fábrica Peugeot, na medida em que a fábrica Peugeot em Sochaux tinha ficado na área ocupada pelos alemães, não é? E, nesse sentido, a fábrica estava a trabalhar para o esforço de guerra alemão. Esses documentos que passavam por ali, ela copiava-os, entregava-os ao irmão, que se chamava Emílio dos Santos Viana, ele atravessava a fronteira para a Suíça, dava-os aos serviços secretos aliados, e que depois atuavam, sobretudo, através de bombardeamentos, em relação aos alvos que eram fornecidos pelo Emílio dos Santos Viana. No regresso da Suíça, ele foi apanhado na fronteira e foi morto, e foi encontrado nele papéis que permitiram à Gestapo ou às SS chegar até à irmã, à Ermelinda dos Santos Viana. Ela foi presa, foi julgada, condenada à morte, e nessa altura estavam já a subir de Itália, de sul para norte, as tropas aliadas. No meio daquela confusão toda, os alemães não consideraram prioritário fuzilá-la imediatamente e meteram-na na prisão, levaram-na para a Alemanha e meteram-na na prisão. Essa prisão veio depois a ser bombardeada pelos aliados. No meio daqueles escombros, das explosões, da derrocada de parte da prisão, ela consegue fugir com 5 francesas e, após imensas histórias que não vou agora contar em detalhe, alcançam a Suíça e da Suíça passam para a altura da libertação. Aí o esforço dela e o mérito dela é reconhecido, são atribuídas as classificações de membro da resistência e também o posto de tenente, o que é relativamente invulgar em relação aos estrangeiros. Normalmente eram atribuídos postos ou de soldados ou de suboficiais, para utilizar a expressão francesa, até ao posto de sargento. O posto oficial era reservado já um pouco, sobretudo aos franceses, mas também a gente que tivesse tido muito mérito. Ela era atribuída o posto de tenente, que tinha importância para efeitos depois da reforma e de regalias sociais e de recompensas que o Estado francês estava a dar aos resistentes. Quando isso se soube, os movimentos, ou pelo menos um dos movimentos que também tinha lutado contra os alemães durante a ocupação, escreve para Paris uma carta que está nos arquivos históricos e da qual eu tenho uma cópia, a tentar denegrir ao máximo a Ermelinda dos Santos Viana, a acusá-la de não ter feito nada daquilo que ela diz que fez, inclusivamente de ter trabalhado ela e o irmão para os alemães, e de tal forma fizeram que conseguiram que Paris retirasse à portuguesa, à Ermelinda dos Santos Viana, todas as regalias e todas as homenagens que lhe tinham sido prestadas. E ela aí, em vez de ter aceito essa injustiça, revolta-se e desencadeia uma segunda guerra, uma guerra pessoal dela contra a injustiça da administração francesa, reúne documentos, depoimentos, e passados 2 anos leva Paris a dar o dito por não dito outra vez, e voltaram a ser-lhe atribuídas todas as honrarias que lhe tinham sido concedidas na altura da libertação. É uma história notável de uma mulher extraordinariamente notável.
Sim, que foi reabilitada. Que referir igualmente que havia imensas dificuldades, não eram só os cidadãos de origem portuguesa espanhola para serem reconhecidos como resistentes. E uma última referência ainda, porque há muitos testemunhos que vale a pena ler, trata-se da saga dos primos Paulino, porque há que referir que um dos primos, o pai de um deles, tinha vindo trabalhar para a França, voltou para Portugal e regressou. Estes primos Paulino, há muita coisa para dizer. Mas deixamos os nossos ouvintes também ler, mas resumidamente a história, José Manuel.
Resumidamente, olha, de duas facetas diferentes. A primeira faceta é que temos aí um caso que ilustra bem o facto de muitos portugueses não terem sido oficialmente reconhecidos como portugueses na hora da libertação. Eu só tive acesso aí à história desses dois portugueses através de um professor francês, Olivier Nadouce, que escreveu um livro sobre resistência na Ariège, onde consta a história destes dois portugueses, os primos Paulino, porque nos arquivos históricos franceses, esses dois Paulino não surgem quando se faz a pesquisa através da nacionalidade, através do país de origem. Portanto, eles não estão como portugueses, estarão muito provavelmente como espanhóis. E isso porque, na altura da libertação, o Partido Comunista Espanhol, eles, os primos Paulino, estavam num grupo de guerrilheiros espanhóis na região da Ariège. Na altura da libertação da França e da derrocada alemã, o Partido Comunista Espanhol considera que as democracias europeias, tendo vencido as ditaduras nazi e fascista, iriam ajudá-los a vencer a ditadura franquista. E nesse sentido, o Partido Comunista Francês, sobretudo o Partido Comunista Francês, mas não eram só comunistas que participaram nesse movimento, lançaram a chamada Reconquista, La Reconquista de Espanha, isto é, a tentativa para derrubar o regime do general Franco. E 10 mil homens atravessaram na altura a fronteira francesa para a Espanha e as coisas correram bastante mal, muito mal mesmo. Portanto, por um lado o exército espanhol estava muito bem organizado e conseguiu militarmente repeli-los. Por outro lado, de um ponto de vista diplomático, essa ofensiva foi desencadeada praticamente no mesmo dia em que o general de Gaulle e a França, por conseguinte, reconheciam oficialmente o regime do general Franco. as coisas correram bastante mal. Mas depois, voltando ainda à questão de porquê não portugueses oficialmente, verifica-se nos documentos e nas fotografias que surgem mais tarde que eles estão como portugueses, nascidos em Portugal. Os cartões são os cartões dos movimentos da resistência francês, dos grupos de guerrilheiros espanhóis, e a nacionalidade deles está, portanto, contabilizada, digamos assim, no número dos espanhóis que resistiram e não nos portugueses.
José Manuel Barata Feio, muito obrigado. Ora, relembro A Sombra dos Heróis, a história desconhecida dos resistentes portugueses que lutaram contra o nazismo, publicado pela editora Clube do Autor. Obrigado, José Manuel Barata Feio.
Com efeito, este livro data, lembro, A Sombra dos Heróis, da história desconhecida dos resistentes portugueses que lutaram contra o nazismo aqui em França, data de 2019. Pois bem, em 2013, José Manuel Barata Feio publicou outro livro, que é Os Soldados Fantasmas, a história ignorada dos 1000 portugueses que combateram os exércitos de Hitler aqui em França. Pois bem, que significa que a investigação que esse jornalista levou a cabo permitiu ter acesso a novos documentos e a referir igualmente que recentemente o jornal Lusa Jornal publicou um artigo, vasto artigo, com mais dados. Significa que finalmente aos poucos e poucos um certo número de arquivos são abertos aos investigadores. Significa que igualmente o Ministério da Defesa e não só o francês começam a facultar o acesso e vamos descobrir geralmente o número impressionante de portugueses que aqui durante a Segunda Guerra Mundial lutaram contra a ocupação nazi. É como diz o outro, essa resistência levou a que houvesse uma enorme reviravolta, não foi só aqui em França, mas enfim, vamos voltar ao ano 2020 com a reviravolta, é o título de uma canção de Duarte, que foi composta durante o confinamento. Ele, graças à profissão, não estava confinado, mas ele ofereceu-nos à Rádio Alfa esta canção, que foi uma primeira vez que foi mundialmente difundida. Aqui fica. Hã?
Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Eu não sou de quem me prende. Que damos por cada volta trocada, volta a sede sem engano. Estamos de voltas contadas. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. A vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Vai na volta que é tristeza, a reviravolta, a alegria da vida. Fica a certeza que as voltas são como os dias. Se a partida a cada volta tem outra volta que traz, se for importante, volta. Se não for, me faz. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas, que as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer.
A ver a volta com Duarte. Pois bem, agora vamos até Cabo Verde. 1941, nem mais nem menos. Ali, rebelados da Ilha de Santiago, são o único símbolo,
o único símbolo de resistência ao colonizador português na história de Cabo Verde. O livro que vamos falar agora, Les Rebelados du Cabo Verde, L'Histoire d'une Révolte, foi publicado em 2010, edição L'Harmattan, pela jornalista Françoise Acher. Pois bem, já tinham passado 35 anos depois da independência de Cabo Verde, este facto ainda estava, como dito outro, dentro da gaveta. Entretanto, e depois da publicação deste livro, outras publicações surgiram, mas vamos voltar a 2010, a entrevista que realizamos com Françoise Acher.
Os Rebelados du Cabo Verde, l'histoire d'une révolte. Françoise Acher, le Cabo Verde, la découverte, c'était quand, en 2005?
Exactement. Mon mari est passionné de pêche sportive et donc on était allé au Cabo Verde pour satisfaire cette passion. Et en fait, nous sommes tombés sous le charme du pays et nous avons décidé très vite d'y résider.
Alors vous-même, vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Alors qu'un journaliste, en règle générale, est très curieux de tout ce qui se passe. Comment est-ce que vous avez entendu parler des Rebelados?
Bon, j'avais préparé notre premier voyage en regardant dans différents guides et j'ai retrouvé à chaque fois un petit encadré qui présentait des maisons assez particulières en paille avec une description d'une communauté qui avait une vie particulière et puis voilà, sans prêter plus d'attention et quand nous avons fait le tour de l'île de Santiago en particulier, je suis tombée exactement au détour d'un virage sur cette même photo que j'avais vue dans les différents guides et donc j'ai cherché à en savoir plus, à interroger un certain nombre de personnes autour de moi et j'ai rencontré des réactions soit d'indifférence, soit de rejet, soit d'amusement, soit de banalisation, de choses de marginal, d'un phénomène marginal. Puis quand je suis rentrée en France, j'ai vu sur Arte, à la télévision, un reportage qui parlait essentiellement des Rebelados et qui était commenté par une artiste capverdienne. Misa, et bien quand nous sommes repartis au Cap-Vert, j'ai eu envie de la contacter et elle nous a amené avec beaucoup de gentillesse chez les Rebelados qu'elle-même avait pu amadouer quelques années plus tôt. Puis là j'ai été conquise et puis étonnée de voir ces gens vivre dans les conditions de misère, de retranchement et à la fois une production artisanale qui était incroyable par rapport à tout ce que je connaissais du Cap-Vert. Et donc là, j'ai décidé d'en savoir plus, de comprendre comment les choses en étaient arrivées là. Et puis bon, c'est vrai que j'ai hésité parce que c'est pas l'histoire de mon pays. Je parle pas portugais, je parle maintenant un peu créole, mais pas suffisamment. Et puis en définitive, la curiosité, comme vous disiez, en tant que journaliste, a fait le reste, voilà.
Le terme lui-même, les Rebelados, est né, entre guillemets, en 1941, mais on va peut-être revenir 4 siècles en arrière, puisque la découverte du Cap-Vert, le commerce d'esclaves, et justement, l'île de Santiago, c'était par là que transitaient les esclaves vers les Amériques, comme on disait à l'époque. Finalement, on peut dire que les Rebelados, leur histoire commence là, parce que bon, c'est vrai que la société capverdienne, c'est une société à part, très métissée. En quelque sorte, les Rebelados, c'est quoi? C'est ce qui reste de l'esprit de l'Afrique, c'est une réminiscence de lointains ancêtres.
Oui, moi je pense que, compte tenu de la géographie de l'île de Santiago, en particulier, très escarpée, qui monte très vite, qui s'élève très vite, la fuite des esclaves, qui se sont réfugiés dans des régions isolées, et qui ont été à l'abri finalement de la colonisation, qui ont quelque part malgré eux refusé l'acculturation et l'aliénation du gouvernement colonial et qui ont préservé leur tradition ancestrale. Ceci dit, c'est vrai que le Cap-Vert était une terre vierge lorsque les Portugais l'ont découvert, que l'évangélisation a nivelé un petit peu les différentes cultures de tous ces esclaves qui venaient d'horizons différents, d'Afrique de l'Ouest.
Vous parlez de les esclaves, la religion, et ça c'est quelque chose de très important parce que finalement, même à l'époque, c'était cette complaisance, cette alliance entre guillemets entre le religieux et le royaume à l'époque, Après, on en parlera aussi avec Salazar et le fascisme. Mais les roblades, entre guillemets, ils sont plus ou moins adaptés aux religieux, parce que les religieux à l'époque, ils respectaient un certain nombre de rites qu'ils avaient, un rite peut-être païen, des rites que venaient d'Afrique. Donc, pendant un certain temps, disons, cette société a plus ou moins bien marché, malgré l'esclavage, malgré le travail obligatoire, malgré un certain nombre de choses qui vivaient.
Oui, pour moi, c'est le premier pays créole du monde, parce que malheureusement, au XVIIe siècle, il y a eu un revirement économique pour différentes raisons, et le Cap-Vert s'est un peu replié sur lui-même, et de ce fait, la population s'est très vite métissée entre les colons et les esclaves, et en définitive, c'est un métissage complètement abouti par rapport à tous les autres pays qui ont connu l'esclavage, je pense au Brésil, aux Caraïbes, aux États-Unis.
Mais en même temps, il faut dire que quand on parle de Cap-Vert et de la sécheresse, donc il y a eu des famines et des famines pendant des siècles, et ça fait que finalement les gens ont été très marqués, il y a eu beaucoup de révoltes, ça c'est un aspect aussi très important, vous avez parlé de la crise, cet éloignement, de cet effacement de l'État, du royaume portugais après l'État portugais, et ça c'est les famines, c'est une constante qu'on va le retrouver après, justement dans les années 40 et 50, on va y revenir. Mais ça, c'est une constante des problèmes quotidiens de la population au Cap-Vert.
Oui, effectivement. Les paysans étaient extrêmement pauvres et les seigneurs ont connu également de grandes difficultés. C'est du reste pour ça que les esclaves ont été affranchis quelque part beaucoup plus tôt que partout d'ailleurs dans le monde. Mmh. Vous parliez de tolérance et c'est vrai que les prêtres, jusqu'en 1941, étaient beaucoup plus laxistes que ceux qui sont arrivés avec les nouveaux préceptes de Vatican II, donc dans les années 40, ils acceptaient un mélange de chrétienté avec le paganisme, fétichisme.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle les soutanes blanches, parce que les soutanes noires, les soutanes blanches, justement, dans les années 40, le régime fasciste de Salazar a voulu, est obligé, parce qu'il faut oublier, on était en pleine guerre mondiale, les colonies qui risquaient d'être indépendantes, et là, on revient au mélange. Un mélange entre le politique, la répression coloniale et la religion imposée.
Oui, parce que, en fait, l'histoire des Rabelados, qui s'est révélée comme telle dans les années 40, c'est un concours de circonstances qui s'explique parfaitement bien, excepté la raison politique pour laquelle les Rabelados ont été persécutés et certains déportés.
C'est pas des raisons politiques directes. D'ailleurs, on se pose aujourd'hui la question, est-ce que finalement les Rabelados, c'est une secte religieuse, c'est une secte politico-religieuse? Parce que, qu'il y a les années 40, les années 50, donc le début d'une certaine organisation, une certaine révolte d'anciennes colonies portugaises, volonté d'indépendance, et PAIGC, Amílcar Cabral. Et là, finalement, les Roblatch qui passent pour être des gens ignorants, incroyants, tout ce qu'on veut, ils sont dans le mouvement.
Leur résistance a continué au-delà de l'indépendance. C'est du reste ça la problématique. Et c'est ça qui fait que la raison politique n'est pas justifiée, puisque tous les autres facteurs, trouvent des réponses dans le livre, sont justifiés par les différentes étapes historiques. Quand on les remet dans le contexte, c'est une histoire d'homme et avec sa logique. En revanche, cette raison politique, oui, c'est effectivement parce que il y avait cette peur, enfin, le mouvement de lutte de libération des pays d'Afrique gagne également le Cap-Vert. On a cru voir dans les Rabelados des militants, justement, pour cette lutte d'indépendance. Et les liens étroits entre l'Église et le pouvoir ont fait que les raisons sont devenues politiques. Mais en fait, sans raison, parce que si les Rabelados, ça c'est plus difficile à vérifier, mais si les Rabelados ont rencontré ou être contactés par des militants d'Amílcar Cabral, ils ont surtout considéré Amílcar Cabral comme un symbole de quelqu'un qui a réussi sa mission, plus que comme l'homme politique.
Vous avez fait, je pense, près d'une centaine d'entretiens pendant combien de temps ?
Oui, j'ai fait un certain nombre d'interviews donc pendant 2 ans, qui sont étalées sur 2 ans. Il fallait aller à Praia, alors que j'habite plutôt dans les îles du Nord, à Mindelo. Donc par séjour de 4 jours, j'allais faire des interviews. Et en fait, cette approche un petit peu par séquence m'a permis de décanter et de chercher les personnes à interviewer qui correspondaient le mieux à l'avancement de mon enquête. Et c'est dans un livre sur les 25 ans d'édition au Cap-Vert, 1975-2005, que j'ai pu identifier mes interlocuteurs, à la fois comme historien, comme philosophe, comme anthropologue, comme écrivain, comme les Rabelados, bien sûr, les hommes d'église, aussi bien des franciscains que des spiritains. Et donc voilà, j'ai rencontré toutes ces personnes.
On n'a fait que survoler votre livre, parce que votre livre soulève un certain nombre de questions, et même aujourd'hui au Cap-Vert, je pense même des gens au gouvernement se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire être capverdien aujourd'hui, tout en sachant que finalement il n'y a pas d'ethnie au Cap-Vert. Ça pose aussi un certain nombre de questions, comme le respect des autres, peuples, parce que si on ne connaît pas le contexte, on ne peut pas juger les choses. Donc, vous soulevez un certain nombre de problèmes avec votre livre, vous nous donnez des pistes. Est-ce qu'il va y avoir une suite à ça? Est-ce que finalement les capverdiens vont reprendre en main votre réflexion?
Je sais que par rapport à l'accueil que j'avais eu au départ avec mes questions, a été complètement différent, puisque au contraire, j'ai rencontré un très vif intérêt à la sortie du livre. Certains historiens et anthropologues qui sont intervenus à mes côtés pour présenter le livre à Praia et à Mindelo ont parlé de demander pardon. Il y a eu une intervention d'un député Juan de Rosario à l'Assemblée nationale pour justement permettre d'être mieux reconnu et intégré, qui a été très applaudi. Donc je crois qu'aujourd'hui l'intégration est parfaitement réussie.
Mais qui dit intégration dit assimilation, dit disparaître. Et quelle est la morale de l'histoire finalement? Je ne dis pas à qui la faute, mais enfin, la colonisation, la religion, un certain nombre de choses qui sont transpassées. Mais c'est surtout c'est le regard qu'on doit avoir envers les autres, un regard ouvert et compréhensif.
Oui, plus difficile à répondre parce que pendant la période de colonisation, ils étaient complètement isolés, loin de toute structure administrative, religieuse, éducative, etc. Donc c'est logique qu'ils aient été laissés à l'écart. Ce qui l'a été moins, c'était après l'indépendance, justement. Et c'est ça qui dérange. Et c'est pour ça, du reste, que le livre se termine par ce chapitre sur la capverdianité, parce que quelque part, c'est un peu un rejet, un refus des manifestations africaines, oui, de ceux qui valorisaient leur tradition africaine.
François Zacher, à propos de ton livre Les Roblades du Cap-Vert, il a l'histoire d'une révolte qui a été publiée en 2010. L'interview, elle a 15 ans déjà, édition L'Armatan. Et agora, para terminar a emissão, duas canções. Elas têm um sentido, as duas. Começamos com César Évora, Saudade, Saudade. É um poema que foi escrito já há bastante anos e que foi retomado depois por César Évora. Tem a ver com alguém que se lembra que os seus antepassados foram obrigados, caverdianos, foram obrigados a ir trabalhar para São Tomé, para as roças, levaram o contrato de trabalho, mas na realidade encontraram-se praticamente como escravos, é impossível de deixar São Tomé e regressar à pátria natal. E depois um clássico que eu chamo um clássico, Velha Chica, dos Fontes, com alguém que já nos deixou, evidentemente, infelizmente, Valdemar Bastos, mas enfim, música, maestro.
Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade desse minha terra. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, Saninclau. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade. Saudade, saudade, diz minha terra sem enclave. Saudade, 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 diz minha terra sem enclave. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra sem enclave.
Obrigado, Manuel Santos. Estamos a chegar ao termo desta passagem de Evo do domingo, dia 6 de setembro de 2026. Lembro, a emissão com o Difusão, uma noite terça para quarta-feira, a partir das 0 horas. Sem esquecer o podcast e Porto Sem Dor. Sérgio, se fizeres favor.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parte sem dor.
E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.